Passando aqui pela Assembleia Legislativa, eu resolvi dar uma passadinha no gabinete do deputado Edson Vieira. Inclusive, é a primeira vez que eu venho nesse gabinete e nessa legislatura. Embora que fiquei sabendo que vai mudar em janeiro, ele deve ir para um outro local porque passa a assumir um mandato de fato e de direito. Deputado, muito boa tarde. Muito obrigado, né, por receber a gente aqui.
Prazer, Ney, receber você, a sua equipe, aqui no nosso gabinete, como você bem disse. Hoje a gente está aqui no 407 e vamos, a partir do dia 1º de janeiro, estar no gabinete 301, aqui no terceiro andar, né, assumindo definitivamente o nosso mandato de deputado estadual. É uma satisfação lhe receber aqui e dizer que venha mais vezes, para que a gente possa estar dialogando com o nosso povo, né, e colocando, em dias tudo que está se passando aqui na Assembleia Legislativa.
Deixa eu começar falando contigo sobre esse mandato. Imagino eu que ficava difícil fazer planos para o futuro, certo? Um planejamento de atuação parlamentar, porque havia uma insegurança na permanência do cargo. Você estava suplente, ocupava o mandato. Agora não, agora você pode ter um planejamento para 2025, para 2026, da pauta parlamentar. O que é que se espera?
Olha, inclusive a gente está, né, já conversando com toda a nossa equipe para que a gente possa verdadeiramente colocar em prática, o nosso pensamento, até porque, como você bem disse, eu tenho uma tranquilidade maior de executar um trabalho agora e tendo a certeza de que irei ficar até o final desse mandato e vou lutar pela reeleição. Não é? Nossa equipe já está sendo totalmente formada, né? Estamos conversando com os profissionais que vão ficar conosco aqui na Assembleia Legislativa, para que a gente possa colocar em prática a pauta que a gente vê que é em benefício de Pernambuco, mas em especial da nossa região do Polo de Confecções. Haja visto que é uma das prioridades nossas, é o fortalecimento do nosso polo. Inclusive, ontem, não é, usei a tribuna da Casa de Joaquim Nabuco aqui para ressaltar a importância do polo. Falei da dimensão do polo, não é, essas feiras fortes que começaram agora, que dá nome, né, Feira Forte, não é, agora de novembro e dezembro, a gente poder mostrar o tamanho que é aquele polo de confecções e a importância dele para Pernambuco, a questão, né, de emprego e de renda. Então, é isso que a gente quer fazer mais e ser essa voz ativa, cobrando junto ao governo do estado as benfeitorias na infraestrutura para o nosso povo.
Deixa eu falar um pouco sobre estrutura, infraestrutura. O governo do estado teve alguns avanços, certo? Na retomada, por exemplo, da BR-104, a gente vê que o viaduto ali, inclusive, de Pão de Açúcar já está quase concluindo, mas ficou devendo, certo? Principalmente ali nas estaduais. Recentemente reuniu prefeitos para anunciar novas obras, investimento em qualificação de estradas, e nós não tivemos ao entorno de Santa Cruz, Brejo, Taquaritinga, nenhuma contemplação. Apesar que tinha prefeito da região lá, nem não voltaram com nenhuma notícia boa. O senhor trouxe recentemente nas suas redes sociais, fez um vídeo lá na estrada que liga Santa Cruz à Vila do Pará e a Barra de São Miguel. Colocou um projeto e deu nome àquelas vias. No entanto, não há sinalização por parte do governo de que elas sejam pavimentadas, de que elas tenham asfalto. Como é que está esse diálogo? Você tem esperança que nesse governo ainda saia algo de fato concreto para aquela área ali?
Ney, é uma das minhas grandes lutas. Ontem eu falei da questão da BR-104, do agradecimento, que é importante a gente falar que o polo vai ser contemplado com a conclusão ali da BR-104. A variante por fora de Toritama já foi licitado o projeto, né, e acredito que meados de 25 irá sair esse projeto para que possa ser alocado. É mais ou menos, a gente tem uma ideia de que é uns 130, 150 milhões a obra da variante ali de Toritama. E falei com a governadora quinta-feira passada, no encontro da SIC, né, da posse da SIC ali em Caruaru. Eu tive a oportunidade de conversar com a governadora e nesse meio dessa conversa a gente falou sobre essa questão da infraestrutura das estradas, da PE-160, do recapeamento até a divisa com ali depois de Jataúba, da 145 de Brejo até Jataúba e também da 130 de Taquaritinga até Vertentes, ali passando pelas duas serras. Como disse a ela, da importância da 156 e 159, que essas PS que a gente colocou o nome de Augustinho Rufino e Nezinho do Pará. É uma luta minha, prioritária essas PS, principalmente a implantação da 159 e 156. Eu acredito muito no que estou conversando com a governadora Raquel Lira, de que a gente possa viabilizar essas estradas. tantos recapeamentos como a gente ter esse tão sonhado asfalto de Santa Cruz à divisa com a Barra de São Miguel. É uma luta, a governadora sabe que é uma das minhas prioridades e eu estou com muita esperança, Ney, de que ao longo de 25 a gente possa ter a notícia dessa estrada, principalmente da 159 e 156. As 160, 130, 145, eu tenho convicção de que a governadora irá fazer esse recapeamento até pelo desenvolvimento econômico do polo de confecções.
Você falou que falou com a governadora, mas não disse o que a governadora falou. Governadora, deu para sentir a intenção, não, ela disse que não tem dinheiro.
Sentir da governadora, a gente sabe que é projeto de um alto custo, a gente sabe que é projeto grande, não é de investimento alto, mas que a gente vai, e eu tenho certeza que o governo vai priorizar. Sentir dentro do governo que há essa boa intenção e boa fé para fazer. E sentir que estará dentro das prioridades do governo. Agora, a gente tem que ter um cuidado, a governadora, como tem dito, ela tem que ter um cuidado muito grande em dizer que vai fazer a obra com dinheiro em caixa. A gente tem feito o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa, aprovando vários empréstimos. A governadora está tendo um caixa muito bom no governo do Estado. As obras estão saindo e eu acredito muito que essa obra irá sair e acho que a governadora irá dar uma boa notícia aí para a nossa região do Agreste e concluir naquele anel viário todo ali. Quando eu falo anel viário, é 160, 130, 145 e a tão sonhada 159 e 156.
O orçamento 2025 do governo do Estado já passou pela LEP? Já foi votado?
Foi votado, inclusive, acho que foi votado se não me falha a memória, terça-feira.
A apresentação de emenda dos deputados estaduais está incluída neste orçamento ou os deputados apresentam ao longo do ano?
Não, tem um prazo para apresentar, acabou agora em novembro, final de outubro. Acabou o prazo, mas há um prazo de remanejamento. São 10 ciclos. Um exemplo, você pode apresentar uma emenda agora e em janeiro você pode deslocar ela para outra cidade, você pode alocar em uma cidade só o valor que você tem e depois você sai destinando as cidades. Certo. Mas aí você tem um prazo o prazo terminou-se agora, final de outubro. Outubro, se seu, você tem que indicar. Mas você pode fazer remanejamentos depois para cada cidade que você achar.
E com remanejamento, a indicação já feita, o que é que tem para Santa Cruz? Estou perguntando porque a execução, hoje você não está na base do governo de Raquel.
Exato.
O prefeito Fábio é o seu adversário, Elinho Aragão é o seu adversário. Então a execução vai depender de governos dos quais você hoje não tem o apoio. Como é que vai ser isso? Pretende mesmo assim fazer indicações?
Olha, eu posso dizer que a gente sofreu um pouco com a atual gestão de Santa Cruz, né, em termos das emendas de Alessandra, não é? Que foi carro para a saúde, não é? Que a gente deu e que foi entregue, mas não foi dado crédito à deputada. A pista de motocross que foi iluminada também, não é? O prefeito iluminou, ele botou na prefeitura, botou a emenda, foi pago, iluminou, mas não chamou a deputada para ratificar e dizer, ó, que foi emenda da deputada, igualmente dos carros. Perdemos um TFD, né, na Secretaria de Saúde e já tem meu, não é, aí 330 mil para a compra de 5 veículos para a saúde, que o governo disse que vai pagar essas emendas e eu espero que a nova gestão não perca isso. Não é, haja visto que essa está terminando, não perca igual ao mamógrafo de 500 mil, que eu estou trabalhando e eu acredito, Ney, que nessa entrevista que eu estou te dando aqui, eu acho que, se não for hoje, mas essa semana, está caindo na conta do município os 500 mil para o mamógrafo que foi colocado para Santa Cruz de Capibaribe. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque, afinal de contas, quando você perde uma emenda, você está deixando de fazer um benefício para a sua cidade. E eu espero que a gestão atual não faça isso.
Sim, mas e daqui para frente?
Daqui para frente eu tenho minhas emendas. Não, daqui para frente eu tenho minhas emendas, eu vou pontuar com Santa Cruz, mas com clareza. Se for para estar perdendo, a gente não pode estar brincando com recursos. Mas a intenção nossa é sempre estar ajudando, principalmente a nossa cidade, Santa Cruz.
Você vai conversar com o governo?
Não dá
para direcionar as emendas ou não?
Não, vou direcionar e conversar. Quando eu tiver minhas emendas na totalidade, ao assumir o mandato, a gente vai indicar emendas. Se o prefeito achar bom, grato, a gente estará indicando e não há nenhum problema em conversar e perguntar qual é a área prioritária que ele terá ou que ele está imaginando em Santa Cruz. Poxa, mas crédito, eu só espero que ao ser divulgado, ao colocar, se diga os créditos de quem foi, de quem realmente foi, até porque a gente trabalha junto ao governo para a liberação, igual esse mamógrafo agora, que a gente colocou de 500 mil junto com o Alessandro, que está aí, esses carros, que é para servir a saúde.
Só uma dúvida para me entender, esse dinheiro, esse recurso para o mamógrafo, você falou que vai ser liberado agora, ele é especificamente para o mamógrafo ou ele é para a saúde? Ele o governo pode implantar em outra coisa?
Esse foi destinado para a compra de um mamógrafo.
Especificamente para isso?
Mamógrafo digital. Não, igual os carros também. E foi especificamente 330 mil para a compra de cinco veículos. Um exemplo, um Mobi está aí por 60 mil, 630. Então a gente colocou 330 mil para a compra do Mobi, de 6 carros. Popular para a saúde de Santa Cruz e um mamógrafo destinado a mamógrafo digital.
Edson, vamos falar sobre o União Brasil. A gente sabe que você vai pontuar com esse nome, porque no Brasil inteiro tem problema. É um partido que tem uma desunião realmente muito grande. Então, na esfera federal, frente à direção do partido em Pernambuco, as coisas começaram a se resolver, mas o problema agora está dentro, certo? O governo está com o João e está com o Raquel e essa questão terá que ser resolvida. Tudo indica que nesse ano de 2025. Como é que está essa indefinição?
Ou não, né? A gente ainda não sabe direito como vai ser feito. Bom, a gente sabe, nacionalmente o partido está entrando numa pacificação aí que houve, né, esse tumulto todo, o partido está se pacificando. Aqui no estado a gente vê que tem as tendências dentro do partido, hoje capitaneado pelo ex-prefeito e ex-candidato a governador Miguel e Fernando Filho, que tem uma proximidade maior com João Campos, prefeito de Recife, e Mendonça Filho, deputado federal, que tem uma aproximação maior com a governadora Raquel Lira. Haja visto que Mendonça é aliado hoje, não é, de Raquel, e apoia o governo dela. São duas lideranças importantes dentro do partido que a gente torce para que haja uma convergência para que o partido possa verdadeiramente ser União Brasil. Não é? A gente torce por isso, para que possa haver essa convergência. Se não houver essa convergência, o partido irá ter maturidade para tomar a decisão melhor, que for para a renovação dos mandatos e para ampliar a bancada, seja de deputado estadual, seja de deputado federal.
E a aproximação de Edson Vieira com o governo do estado? Recentemente houveram algumas publicações, o meu amigo Mário Flávio publicou sobre isso, o Mário Martins replicou essa informação, que você estaria muito próximo de uma aliança com Raquel. Até onde eu sei, você não veio a público para desmentir essa informação. Então, há um procedimento nisso?
Bom, na verdade, Ney, a gente, nesse novo momento que a gente está vivendo, a gente vai tomar uma decisão política de ver o que é melhor para a região, o que é melhor para que a gente possa trabalhar, principalmente por minha região e pelo estado de Pernambuco. Mas não tem nada definido ainda nessa questão de compor a base do governo. As conversas estão existindo, né? Os diálogos estão existindo aí entre ambas as partes, estão conversando e logo logo a gente tomará uma decisão, não é, de estar ou não na base do governo. Entro em 25 com essa decisão tomada e essa decisão reflete o que está fazendo com que eu possa refletir bem em que eu posso ter um mandato que possa estar a serviço do estado e a serviço da minha região. Então, estou conversando, estou dialogando, estou mostrando, né? E estou escutando as pessoas também. E logo, logo a gente tomará essa decisão. Certeza, claro, que ao entrar 25 eu já entrarei numa posição tomada de estar ou não na base do governo.
Eu ia perguntar isso. Então você entra em 2025 ou como oposição ou como situação. Exatamente. Então não haverá essa...
Aí as pessoas me questionam muito. Como foi? Eu entrei agora na Assembleia por conta da licença do deputado Antônio Coelho, que é secretário de turismo da cidade do Recife, e eu sabia da minha responsabilidade. Eu estava assumindo o mandato de um deputado de oposição, de um deputado que tem um grande trabalho, competente, que é Antônio Coelho, e eu não poderia também chegar aqui e frustrar, não é, aquele trabalho que ele estaria fazendo. Não é? E eu sei dessa minha responsabilidade. Agora, a partir de janeiro, eu teria uma tranquilidade maior. Haja visto, como a gente falou, eu assumo definitivo. Não é? E eu sou de uma região importante, não é, que é do Agreste de Pernambuco, a região do Polo de Confecções. Então, há uma convergência nesse sentido aí. Mas, como eu digo, estou conversando, estou dialogando e acredito, certamente, ao entrar em janeiro, eu já entrarei com a decisão tomada e claro que você e outros amigos terão conhecimento e serão comunicados sobre isso.
Eu falei recentemente na CBN que havia um diálogo entre Edson Vieira e o deputado federal Mendonça Filho, que é do seu partido, mas esse diálogo seria visando as eleições de 2026, uma possibilidade de dobradinha, certo? Entre Edson Mendonça, envolvendo Santa Cruz e Belo Jardim. Alguns dias depois, já essa semana, eu conversei com Mendonça em entrevista e ele não confirmou essa informação. Disse que você tem uma aliança com o Fernando Filho, que respeita as alianças, mas também não descartou essa possibilidade. E queria ouvir de você agora. Existe essa possibilidade? Há conversas nesse sentido? O que é que o eleitorado, tanto de Santa Cruz quanto de Belo Jardim, pode esperar?
Bom, primeiro que, como você bem disse, a gente, Mendonça é um quadro qualificado, ministro, governador, vice-governador, deputado federal, não é? E que, bem ele falou, a gente tem conversado sobre a nossa participação, não é? Eu tive um encontro com Mendonça sobre, Mendonça trabalha para ampliar a base de apoio de Raquel na Assembleia Legislativa, isso é fato, não é? Mendonça é deputado que faz parte da base do governo, da governadora Raquel Lira, ele trabalha nesse sentido. Algo mais sobre isso, a gente não chegou a conversar sobre isso. Essas especulações existem, porque Mendonça sempre é bem visto, não é? E está visitando Santa Cruz, não é? E por conta que eu tive esse encontro com ele, não é? Sobre essa questão de ir para a base do governo ou não, se aventou essas possibilidades. Não é? Como ele bem disse, eu respeito, Mendonça também me respeita, e a gente não chegou a conversar sobre essa questão, sobre Santa Cruz de Capibaribe, sobre a gente compor uma aliança. Se tiver que compor alguma aliança, tudo será feito na transparência, na honestidade política, na decisão do que for melhor. Eu tenho, né, deputado Fernando Filho, foi o meu deputado federal, não é, na eleição passada, né, a gente votou em Fernando Filho, trabalhou para Fernando Filho, e vamos continuar dialogando, conversando, no sentido de que o que for melhor para a nossa região, que for melhor para que a gente possa ter a renovação do nosso mandato e possa ter a certeza de que teremos um deputado federal à altura do que é Santa Cruz. Fernando Filho é à altura do que é Santa Cruz de Capibaribe, Mendonça Filho é à altura do que é Santa Cruz de Capibaribe, Bruno Araújo, enquanto deputado federal que foi e é da altura de Santa Cruz de Capibaribe, e é nessa certeza que a gente pode ir buscar sempre os parceiros para ser, né, continuar um trabalho bom por nossa cidade.
Mas há um compromisso com o deputado Fernando Filho para 2026 ou não?
Fernando Filho atualmente é o nosso deputado federal.
Atualmente,
em Santa Cruz de Capibaribe. 2026 a gente vai continuar dialogando e vai colocar todas as nuances, né, dentro de uma conversa, dentro de um diálogo que está aí. Fernando Filho não é, continua sendo o nosso deputado federal. Hoje continua sendo nosso deputado federal, não deixou de ser o nosso deputado federal, e se houver alguma novidade, algo que venha sair desse contexto, a gente conduzirá da melhor maneira possível, mas atualmente e continua sendo o nosso deputado federal.
Edson, para a gente fechar, após o resultado das urnas, né, agora de outubro passado, você esteve no meu programa, concedeu entrevista, certo? E falou sobre todos os temas, né? Explicou inclusive as críticas que houveram em relação à tematização de campanha, enfim, vários pontos. No entanto, depois da sua entrevista, vereadores, pessoas do seu grupo político foram a público e continuaram indo a público questionar, certo? A nacionalização do tema e ainda questionar também o futuro, certo? Em relação, inclusive, a sua própria viabilidade eleitoral para 2026, ou seja, há incômodo, a gente percebe que há ainda problemas internos no grupo Boca Preta, no grupo Azul em Santa Cruz. Essa página de 2024, ela será virada quando? Já foi virada? Está estancada essa crise ou não?
Olha, a gente teve uma oportunidade de, há uns 15 dias atrás, conversar com a bancada, né, com os três vereadores que foram eleitos, nossa bancada, e depois vamos fazer com a oposição toda, né, de esclarecer alguns pontos de vista. Por mim, essas falas estão estancadas, até porque, Ney, eu volto a dizer, quando a gente perde uma eleição, não é, é um processo muito doloroso, mesmo sabendo, eu sabia que a eleição era muito difícil, não é, muito, e a eleição em Santa Cruz, ela mexe muito com as pessoas, é um pouco diferente de algumas outras cidades. Eu sabia que era uma eleição difícil, mas deixa sequelas, feridas, que precisa. Você não resolve uma eleição que passou, quando perdeu, com 30 dias do pleito, com 40 dias você no pleito. Você precisa respirar. Você, a pessoa que é política, e como eu sou, é claro que a gente faz uma análise, não é? A gente faz uma análise de tudo. E é isso que eu tenho levado para o grupo, né? Dialogando, conversando. Eu não posso fazer política com fígado, não quero, não devo, isso não pode acontecer. E estou dialogando com todo o nosso grupo, né? E eu acredito que a gente deu uma estancada nisso aí, a gente está conversando. Eu acredito que a gente vai planejar juntos o que a oposição precisa fazer nesses anos vindouros que irá vir aí, com tranquilidade. E acho que, acredito que a gente vai ter um grupo todo coeso. Por mim, a gente continua tendo isso e escutando também outras pessoas, agregando pessoas que possam contribuir com o projeto, que é um projeto bem maior, que é Santa Cruz de Caparibe, e trabalhando para que a gente possa ter a minha reeleição aí para deputado estadual.
Deputado, muito obrigado, né, mais uma vez por nos receber aqui. Vamos continuar acompanhando a partir de agora, se acharemos aqui outras vezes, que você possa de fato exercer um bom mandato a partir de janeiro.
Eu fico muito feliz, né, em poder receber aqui a sua equipe, a todos que estão nos vendo e acompanhando nesse momento. Quero aproveitar aqui, eu sei que ainda está um pouquinho distante, mais distante, 20 e pouquinho, mas desejar já um bom Natal a todos, né, que a gente possa estar se confraternizando, desejar um feliz ano novo, desejar aos novos gestores sucesso aí, que estão há pouco mais de 30 dias de assumir o mandato, né, de todos os prefeitos de Santa Cruz, de Jataúba, de Brejo, de Taquaritinga, de Toritama, né, de Vertença, de Frei Miguelinho, Santa Maria, Surubim, da nossa região. Desejar aí que tenha sucesso e que meu gabinete aqui na Assembleia vai estar à disposição, independentemente de questões políticas partidárias, mas estará aqui à disposição. Eu tenho o meu lado, tenho minha posição política, mas os interesses da região serão bem maiores do que qualquer decisão política pessoal que a gente tenha.
Conversamos então com o deputado Edson Vieira, aqui direto da Assembleia Legislativa de Pernambuco.